Você está ouvindo Feijoada Completa. You should dum, 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 fly right. You should dum, 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 fly right. You should dum, 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 fly right. Esse é o Feijoada Completa especial de feriadão que você está ouvindo aí. Hoje, nesse dia 16 do 6, né? Dia 16 de junho, que é o pós-feriado, feriado de Corpus Christi ontem. E a gente aí recordando alguns momentos marcantes do programa esse ano de 2017, especificamente nesses dois últimos meses. Agora nós vamos ouvir duas entrevistas muito, muito, muito bacanas, né? Uma, a primeira entrevista que nós vamos ouvir é a entrevista que fizemos com o professor Elias Manuel da Silva. Ele é do Arquivo Público do Distrito Federal, desenvolve um projeto muito interessante sobre memória, especialmente da população rural do Distrito Federal. Olha, é uma entrevista muito interessante, um tema que o Arquivo Público do Distrito Federal vem trabalhando. Eles estão desenvolvendo uma pesquisa ouvindo as histórias de vida dessa população, especialmente das pessoas que chegaram aqui em Brasília, né, muitos anos atrás, não para ser construtores, para trabalhar nas obras da cidade, mas para poder produzir alimentos. É muito bacana essa entrevista. A segunda entrevista que a gente vai ouvir, né, vai ser o caldo cultural que a gente levou ao ar no dia 14 de abril. Essa primeira entrevista que eu mencionei foi no dia 21, e no dia aniversário de Brasília. E no dia 14 de abril, nós fizemos uma entrevista com o escritor João Anzanello Carrascosa sobre a trilogia do Adeus, um livro que, na verdade, três livros, né, que ele lançou em box, né, esse ano de 2017, foi em março o lançamento dos livros, e a gente conversou com o Anzanello Carrascosa sobre essas três obras que estão nesse box, as obras que se chamam O Caderno de um Ausente, A Filha Escrevendo com o Pai e Pele da Terra. São três livros muito, muito bons. O João Anzanello Carrascosa é um escritor brasileiro contemporâneo muito bacana. Então vamos aí a duas entrevistas, fechando o nosso programa, né, especial com essa parte cultural aí no nosso Feijoada Completa deste dia 16 de junho. Agora a gente volta a ouvir Carlinhos Veiga aqui no nosso programa, tocando essa viola muito linda, essa música chamada Cezinha, a música que ele fez em homenagem, se não me engano, ao filho dele, acho que sim. É uma música aí, instrumental, viola caipira da melhor qualidade, com uma percussão lindíssima, enfim, uma bela canção tocada na viola caipira, para nos inspirar a falar um pouco sobre questões rurais, né? Bacana. Bom, nós estamos tocando essa música aí porque a gente vai falar agora da Brasília Rural, exatamente. O Arquivo Público do Distrito Federal está desenvolvendo uma pesquisa, aliás, está desenvolvendo, na verdade, até mais de uma, mas uma delas, né, que está sendo apoiada pela FAP, Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, é um desenvolvimento, então, de uma pesquisa sobre a Brasília Rural, né, que o Arquivo Público vai entrevistar pioneiros nas áreas de saúde e educação e com 50 pioneiros aqui do Distrito Federal que atuaram nas áreas de saúde e educação e também na zona rural aqui do DF, né? Esse trabalho então está sendo desenvolvido pelo professor Elias Manuel da Silva, que é historiador e diretor de pesquisa, difusão e acesso do Arquivo Público. É com ele que nós vamos conversar para saber um pouco mais sobre esse trabalho. Quem é essa população rural? Né? Essas pessoas que vieram para cá, não para construir Brasília, não para ser candango, para trabalhar na obra, mas que se estabeleceram nas regiões aqui do entorno do Distrito Federal, como produtores, enfim, um pouco sobre essa história da população rural de Brasília. Professor Elias Manuel da Silva, é um prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, todos da Rádio Câmara e aos ouvintes.
Prazer falar com o senhor. Professor, como foi essa ideia? Quer dizer, como é que vocês identificaram a necessidade de fazer esse trabalho, de ouvir essa população? Parece que o que a gente sabe muito sobre Brasília tem muito a ver com a questão urbana, né? Tem pouco ligado a essa questão rural. Explica um pouco pra gente isso.
Beleza. Eu acho que a tua pergunta é fundamental e ela resume toda a minha fala. O Arquivo Público, ele tem 32 anos de história. Uhum. E nós temos uma forte tradição em pesquisa oral. Por quê? Porque nós temos aqui uma singularidade. A capital, se pegarmos qualquer capital do país, do país, do mundo, já há muito tempo atrás, as pessoas que foram protagonistas da construção dessas cidades não existem mais. Brasília, nós temos essa peculiaridade. As pessoas que trabalharam, que vivenciaram todo esse complexo processo que foi a transferência, a construção e a consolidação de Brasília como a capital de todos os brasileiros, muitos estão vivos. Então, Esta peculiaridade fez com que o Arquivo Público do Distrito Federal já nascesse preocupado, não apenas como fazem os arquivos, né, preocupados em buscar documentação escrita, a documentação que foi produzida pela nova CAP, enfim, nós temos aqui uma riquíssima documentação. Nós percebemos que era importante cotejar, comparar, colocar lado a lado a documentação textual, essa produzida ricamente desde o dia, vou dar até uma data aqui, que foi a data que a gente estipula como a data de construção do início da Constituição de Brasília, que foi 3 de novembro de 1956, quer dizer, toda a documentação produzida a partir do dia 3 de novembro de 1956 está aqui conosco, ela é rica. Só que nós percebemos então que devemos fazer isso e fizemos. Nós temos aqui centenas de entrevistas, dezenas de entrevistas que trazem a perspectiva do candango, ou seja, aquele que construiu a cidade, o arquiteto, o engenheiro, o pintor, o eletricista. E foi exatamente aí que nós percebemos um problema. Para falar a verdade, fui eu pessoalmente que comecei a perceber este problema. No ano passado que eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que nós tínhamos um grupo de anônimos da história de Brasília.
Sim.
Ou seja, nós temos um território, do ponto de vista legal, o Distrito Federal pode ser dividido assim, de forma bem panorâmica. 70% é território rural. 65% a 70%. E os outros 35% ou 40% é território dito urbano.
Sim.
Ora, nós não tínhamos absolutamente nenhuma entrevista com as pessoas que vieram para a área rural de Brasília. Nós só tínhamos a perspectiva do urbano, a perspectiva daquele que veio construir a cidade, da rua, etc, etc. E não tínhamos a do rural. Foi neste contexto que o ano passado eu sugeri à Superintendência do Arquivo Público que nós criássemos um projeto de história oral, respeitando essa tradição que o arquivo tem, né, de entrevistar as pessoas que foram protagonistas da construção de Brasília. Mas agora seria aqueles que eu percebia como anônimos, que era o pessoal que veio da área rural. São centenas, são dezenas. Propus o projeto para a FAPDEP, foi aprovado, contratei 6 pesquisadores e historiadores, são todos formados em história, e nós criamos todo um trabalho que foi, que é bom aqui separar, né, para os ouvintes. Quando falamos em entrevista na história oral, a gente não pode pensar se é entrevista de um jornalista. E com isso eu não estou dizendo como demérito, estou querendo dizer que há uma
coisa diferente.
Há uma metodologia. Na história oral, nós preparamos questionário padrão, nós estudamos o objeto a ser pesquisado, enfim, quando a gente chega para entrevistar a pessoa na área rural, já tem um questionário aqui, o nosso está com 54 questões, que devem ser repetidas para todos, igualmente, para todos aqueles que forem pesquisados. Então, é esse que é o contexto, uma área rural que foi importantíssima para a construção de Brasília, principalmente para a alimentação nos primeiros anos, agora não tanto para a alimentação. Tem esse aspecto também, mas tem o aspecto de agroindústria que tá diferente. Então foi esse o contexto que fez com que nós criássemos esse projeto de história oral Brasília Rural. A consciência de que havia um grupo grande de pessoas que já estão com 80, nós estamos entrevistando agora pessoas só de curiosidade, com 92 anos.
Olha,
com 87, 78, 76, são todas pessoas que já estão brincando, batendo as bielas, né? Ou seja, já estão próximas de se encontrar com Deus. E se a gente não aproveitar a memória que essas pessoas têm, a experiência que essas pessoas têm, os lugares de onde elas vieram, como enfrentaram a realidade aqui, vai se perder, como diria lá, né, uma das últimas frases do filme do Blade Runner, como lágrimas na chuva, né? Como lágrimas na chuva. Vai se perder e nós só vamos ficar com a documentação sem ter experiência concreta das pessoas que vieram para cá e construíram Brasília na perspectiva rural.
E como é que foi a receptividade das pessoas ao trabalho de vocês? Como é que você foi encontrar essas pessoas? Em que condições elas vivem? Você já tem mais ou menos um levantamento, uma ideia, pelo menos, né, porque a pesquisa ainda está em curso, mas uma ideia de quem são essas pessoas, de como é que elas elas vivem hoje, as condições de vida delas e como elas receberam a equipe para esse questionário, elas foram receptivas, elas tiveram alguma resistência, como foi isso?
Ah, tá. Em relação a como receberam, muito bem. Por sinal, tem uma frase do senhor Egídio Bonato, é um senhor que trabalha produz milho, com toda a família, milho, cereal, ali no Padef. E aí ele disse assim, nossa, que bom, até que um dia lembraram de nós. Eu até, quando eu estava fazendo, a gente chama de entrevista preliminar, o contato preliminar, ele disse essa frase, depois eu comentei com os pesquisadores, até que um dia lembraram de nós. Então, a recepção está sendo excelente. Claro que você chega com o carro, lá com a logomarca do governo, chega numa residência, área rural, quase nunca recebem visitas assim, e chega o pessoal com crachá e tal, dá aquele sustinho no início, são pessoas com 70, como eu falei, 80, 90 anos, tem aquela primeira sensação assim, quem é esse pessoal aí?
Que governo quer comigo, né?
O que quer com a gente aqui? É. Será que tem algum problema? Mas logo em seguida, quando a gente começa a colocar, e eu sempre coloco assim, estamos aqui porque queremos conhecer a história de vocês. Eu uso algumas frases que a gente chama de captatio benevolentiae, quer dizer, eu quero captar a simpatia já no início da psique dele, criar uma empatia bem no início, para que ele não crie um bloqueio e, de repente, uma coisa que é objetivamente boa, por um mau contato preliminar, possa criar um bloqueio. Não, o fato é que nos receberam muito bem e o trabalho está indo muito bem. Agora, qual a condição? Bom, aí eu preciso fazer dar uma resinha para comentar isso, porque a situação agrária no Distrito Federal, ela é muito diferente, e que a gente está percebendo aqui agora. Uhum. Apesar de a gente já ter estudado, eu peguei os pesquisadores, nós sentamos durante um mês, estudamos todos os livros que tem sobre área rural, sim, pesquisamos nomes, para alguns para começar, estudamos a tese de mestrado, doutorado, algumas que existem sobre isso, para a gente ter o mínimo de condição teórica para abordar, para chegar lá e preparar o questionário. E aí que foi interessante. Nós percebemos uma coisa que só pode ser entendida se der uma resinha no aspecto histórico. É bom lembrar, e aqui é uma coisa que quase ninguém sabe, uhum, quando nós falamos de Brasília, nós sempre associamos a JK, mas nós pensamos que JK sempre esteve preocupado em construir Brasília, com a cidade, com o Congresso, com aquelas mínimas condições para que a cidade pudesse ser inaugurada em 21 de abril de 1960, como previa a lei. E não é verdade. Nós estamos encontrando documentação que nos permite dizer que uma das primeiras preocupações, além de construção da cidade de JK, estava ligada ao plano de abastecimento. JK se envolveu diretamente com o plano de abastecimento de Brasília, tanto que foi ele que foi buscar e escolher a primeira pessoa que iria trabalhar dentro da nova CAP, que era encarregada da construção de Brasília, num uhum, departamento ligado com a área rural, que era o Departamento de Terras e Agricultura, DTA. E uma pessoa importantíssima nesse processo, que foi escolhida por JK, foi escolhida pessoalmente, hein? Volto uhum, a frisar na Rádio Câmara. Foi escolhida pessoalmente por JK, foi o Joaquim Tavares, que na época era chefe de gabinete lá do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro.
Sim.
E foi escolhido, veio para cá, e ele começou a trabalhar. E aí o processo, bem sinteticamente, até por curiosidade geral, que é a rádio, mas nós podemos dividir a história rural de Brasília de 56 até mais ou menos 74. Nesse primeiro período havia uma preocupação, sabe, de trazer o pessoal para produzir alimentação, não havia grande seleção dos requisitantes, tanto é verdade que às vezes vinha pessoa de zona urbana que pegou lotes na área rural para plantar e não tinha aquelas pré-condições. Então, apesar de ter tido um relativo sucesso essa primeira colonização da área rural de 56 a 70, principalmente com os japoneses, os japoneses fizeram um trabalho importantíssimo uhum, na Vargem Bonita, sim, ali sim, perto do Parque Way, lá em Alexandre Guzmão, ali um pouco abaixo de Braslândia. Então fizeram um trabalho excelente. Apesar de todo esse esforço, não houve assim, uma grande produção que desse conta realmente do abastecimento. E não foi por defeitos de quem veio, não, simplesmente. É que naquela época, nesse primeiro momento, não havia grandes assim, investimentos do Estado. O Estado escolhia uma pessoa, jogava lá na área rural e te vira. Era uma coisa meia por conta dele. A partir de 74, não. A partir de 74, o governo mudou tudo. Fez realmente uma mudança radical. O governo começou a escolher pessoas... Quando eu falo governo, é governo do Distrito Federal.
Sim.
Começou a escolher pessoas assim, que tivessem experiência na área rural há muitos anos. Por isso que veio tanto pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que já eram agricultores lá, já tinham máquinas, já tinham experiência familiar desde o tempo que chegaram à imigração italiana. A maioria aqui são imigrantes italianos, alemães, uhum, que vieram para cá e começaram a trabalhar. Então, de 74 para cá, mudou bastante. Por isso, quando a tua pergunta foi aquela, quais são as condições deles? As condições deles são muito boas do ponto de vista da experiência que eles tiveram com a agricultura. Contudo, se nós pegarmos o lado, vamos imaginar assim graficamente o Distrito Federal, no lado leste, corta o Distrito Federal no meio e pensa do lado oeste, perdão, do lado oeste, do lado Paranoá para o lado oeste, nós temos só pequenas propriedades, tudo propriedades pequenas de 16 hectares, 20 hectares, 40 hectares. Agora, se tu pegares do meio do Distrito Federal para o lado leste, aí nós temos enormes propriedades com 300 hectares, 200 hectares, a média de 280, 315 hectares. Então, as condições são bem diferentes. Ali são máquinas enormes, investimentos enormes. E sabe o que eu achei interessante? É que eu fui para lá pensando que, mesmo nessa área rural mais pujante, mais rica, de repente fosse uma ostentação. Não, são agricultores extremamente simples, profundamente cultos e sábios do ponto de vista da agricultura, que se especializaram e procuraram. Mas são pessoas profundamente simples, que quando eu cheguei lá, ele até ficou bravo comigo. Poxa, como é que o senhor vem aqui? Eu estou aqui, um homem de 70 e poucos anos, estava em cima do trator. Aí saiu de cima do trator, veio lá me atender. Poxa, agora eu tenho aqui, não posso sair. Aí eu fiz aquela... me apresentei, ele sentou comigo e conversou. Então, as condições são muito diversas, mas a gente percebe que a área rural do Distrito Federal está extremamente pujante, produz uma riqueza grande, mas infelizmente é extremamente pouco conhecida do ponto de vista da produção de conhecimentos científicos.
Sim.
E do ponto de vista de conhecimento mesmo do que fazem e tudo mais.
Né?
A não ser algumas feiras que tem lá no Padef, tem aquela famosa feira agropecuária, tem a festa do Moranguinho, a festa do lá da Goiaba, ali perto de Brasilândia e tal, que a gente está entrevistando todo esse pessoal pioneiro, mas é rico, extremamente rico.
Muito bem, professor Elias Manuel da Silva, ele que é historiador, diretor de pesquisa, difusão e acesso do Arquivo Público do Distrito Federal, coordenando aí os trabalhos dessa pesquisa sobre a população rural de Brasília, ouvindo um pouco dessas histórias, sabendo quem são essas pessoas que aqui vieram para cá para se estabelecer, para fazer agricultura aqui nessa região. É extremamente interessante, é um trabalho que, enfim, né, o arquivo aí está desenvolvendo e a gente vai continuar acompanhando para depois ver mais resultados a respeito disso. Professor Elias, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Foi um privilégio ter a sua participação aqui nesse aniversário de Brasília e falar um pouco sobre essa população, sobre essas pessoas e sobre esse trabalho que é, né, é importantíssimo, o trabalho desenvolvido aí pelo Arquivo Público do Distrito Federal. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado a todos. O arquivo está sempre à disposição.
Ok. E agora vamos continuar falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Estamos ouvindo ao fundo Take Six com a canção Lullaby. Lullaby que significa canção de ninar, né, em inglês. Essa música que foi composta pelo Ivan Lins, nosso grande Ivan Lins, e aqui numa versão muito bacana do Take Six, né, onde ele canta, né, realmente uma canção de de ninar, né? Vá, né, dormir, pequena criança, né, aí fala assim da dando essa aquela palavra de acalanto, né, de alento para a criança, para dormir, falando sobre a oração, fazer uma oração e etc. Dizer, todo esse aspecto também muito forte na música do Take Six, né, ligado ao cristianismo realmente. Essa música do Ivan Lins, portanto, cantada aí pelo Take Six. E falando de música de ninar, a gente fala sempre, né, lembra de crianças. E crianças são o foco do trabalho de um dos escritores brasileiros mais bacanas da contemporaneidade, mais interessantes, né, da nossa literatura contemporânea. Estou falando de João Anzanello Carrascosa, um escritor que nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo, e é responsável hoje por obras que têm a família como foco, né, basicamente a família. Ele lançou em 2015 um livro que ganhou o prêmio Jabuti, um livro chamado Um Caderno de um Ausente. É um livro em que um pai escreve, né, para uma filha, um pai que tem uma filha já, digamos, ele tem uma idade, uma de meia idade para frente, e tem uma filha, digamos, tardia, né, que a gente chama de filho temporão, aquela coisa toda. E aí ele sabe que no futuro, lá na vida adulta da filha, talvez ele não esteja presente, né? E aí ele começa a escrever para ela coisas que ele acha que a filha deveria saber para a vida. E esse livro é o Caderno de um Ausente. Depois, agora, o João Zanello Carrascosa, então, escreveu mais dois livros baseados nesse primeiro e chamou a obra completa de Trilogia do Adeus, né? E são três livros. Um livro que é o pai falando para a filha, depois a filha, já com 18, 19 anos de idade, contando um pouco da sua experiência de vida, né, a partir desse diálogo com o pai, escrevendo com o pai. E, por último, Pele da Terra, que é um livro em que o filho mais velho do personagem principal, né, mais velho que a menina, ele conta um pouco da sua vida com o próprio filho dele, né, que seria neto do personagem principal. Então é bacana demais essa trilogia do Adeus e, enfim, uma obra muito interessante da nossa literatura brasileira contemporânea. Esse livro foi lançado, né? Toda a coleção foi lançada no final de março. E nós batemos um papo aí bacana com o João Zanello Carrascosa para falar sobre esse livro, sobre o seu trabalho, sobre a sua obra literária, né, com esse foco interessante na família, nas crianças, enfim. Vamos ouvir um pouco, então, sobre esse trabalho. Vamos ouvir um pouco de João Zanello Carrascosa aqui no nosso Caldo Cultural. E a gente vai, então, ouvir nosso papo que a gente teve com ele sobre esse livro e sobre outros trabalhos desse escritor. Vamos lá. João Zanello Carrascosa, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui participando do nosso programa. Para mim é um privilégio poder te entrevistar, porque eu já sou seu leitor, além de apresentador desse programa. E, enfim, é um prazer ter você aqui. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem. Eu que fico muito grato aí de ter você como leitor. A gente sempre, né, escritor, está sempre em busca de um leitor sensível, né? Do sujeito que, de fato, vai mergulhar na nossa obra. Eu fico muito feliz de estar com vocês e à disposição para a gente conversar.
Muito bem. A gente está aí com o lançamento, né? Foi no dia 24 de março, o lançamento da Trilogia do Adeus. Esse box aí com as três obras, né? O Caderno de um Ausente, que já tinha sido lançado anteriormente, e os outros dois livros que são da perspectiva de outras duas perspectivas, né? A perspectiva da filha e a perspectiva do irmão mais velho a respeito dessa relação. João, falando em família, né? Quer dizer, esse é mais um trabalho seu que direciona para a questão da família. O que te fez escrever os outros dois livros a partir, né, do Caderno de um Ausente, que realmente é um livro muito impactante, especialmente por final muito impactante, né?
Então, muito obrigado pela pergunta. De fato, assim, a gente escreveu o Caderno, né, de um Ausente, que era um livro que, a princípio, eu não tinha ideia de continuidade, mas ele era um livro que veio com uma voz muito forte, muito contundente, né, desse sujeito mais velho, que acaba tendo uma filha numa certa idade já da vida, que, vamos dizer assim, já tardia, e que, enfim, se preocupa com ele, com a presença dele no futuro, dessa criança, já prevendo que ele vai ter mais uma ausência do que uma tanta presença.
Uhum.
E aí, aos poucos, foi surgindo a ideia, né, de que ela também, essa menina que recebe esse caderno, na verdade, que é a escrita dele para ela, até um ano de idade, um tempo adiante. Né? Uhum. Então, como que ela lidaria com isso? Expondo-se que ela teria um tempo de convivência com ele, né, obviamente.
Sim, sim, sim.
Então foi surgindo essa outra voz da menina como se fosse um dueto, e daí eu senti que precisava de fazer um outro livro, e aí escrevi o segundo, que era a menina escrevendo com o pai.
Sim.
E aí tive ideia, nesse momento, né, que a gente ia publicar esse segundo volume pela COSAC na IFE, como surgiu o primeiro Caderno de um Ausente lá.
Uhum.
E aí já com a ideia de que então teria um terceiro, porque escrevendo o segundo, eu já senti que aparecia também a presença um pouco mais forte desse irmão mais velho dela,
uhum,
que, né, se acenava também no volume 1, que ganhava um pouco mais de força no segundo livro, então que ele também teria que ter uma voz. E aí o núcleo familiar foi se expandindo.
Sim.
E aí eu senti que então também teria que fazer o terceiro volume e tal. E aí, com o fim da COSAC, né, Edson, a gente conseguiu, então, publicar, ter um contato com a Alfaguara, que se interessou muito pelo conjunto dos livros, e também por republicar outros livros meus,
uhum,
que estavam na COSAC, que foi o caso do ano passado, a gente já republicou Aos 7 aos 40.
Que eu também já li.
Romance, né? Também publicamos um inédito lá, que foi o Diário das Coincidências, do ano passado. Temos aqui os planos para publicar Aquela Água Toda, que é um livro de contos
também,
publicado, né, então, anteriormente pela COSAC. e seguir com outros inéditos. Portanto, agora é minha editora, eu estou muito contente. Você viu que o box é muito bem feito, o projeto gráfico de toda a trilogia tem uma motivação, uma razão até também para ter esses elementos gráficos, né? E você lembra que o primeiro volume, o Caderno de Ausente, ele já tinha uns espaços que eram realmente os vazios, já prontos, para acolher um pouco da ausência desse pai, que ele já sentia essa ausência
futura, né?
Né? E aí nos outros volumes eu fui encontrando também, junto com a editora da Alfaguara, a Luara França e o Marcelo Ferroni, digamos, a ideia de também ter elementos gráficos para os dois outros volumes.
Uhum.
Né? Então você vê, por exemplo, que no Menino Escrevendo com o Pai, é a menina narrando, né? Essa Beatriz contando a história da vivência que ela teve com o pai. E aí entramos ali com uns trafejados, que são tipo hífen, quando ela está narrando alguma coisa de muita intensidade com o pai. Então
Sim.
tem um porquê aparecer esse elemento que não é só gráfico, ele é narrativo também, ele faz parte da narrativa.
Sem dúvida.
Assim como no terceiro volume, A Pele da Terra, como esse irmão mais velho dela, Matheus, com um filho que é chamado João também. Então, portanto, né, a saga familiar começa com o João, né, do Caderno de um Ausente, e termina com o seu neto, que é um outro João. Por conta dessa peregrinação, o elemento gráfico, narrativo, são as setas, né, que apontam caminho para esse pai e esse filho que estão caminhando, e também apontam um para o outro. Né?
Sim, sim. Agora, João, em que o João dos livros está presente no João autor? Eu reparo que você tem uma linha de escrita que a gente vê muito. Eu li, por exemplo, Aos 7 aos 40, depois Aquela Água Toda, que é um livro de contos, e no Aquela Água Toda também está muito presente a visão da criança. Quer dizer, no Aos 7 aos 40 a gente tem a visão da criança e depois a visão do adulto, mas muito forte a questão da visão da criança sobre o mundo, sobre o que a rodeia. E Aquela Água Toda, basicamente, os personagens são narradores, são crianças, ou os principais personagens do livro são crianças. Uhum. De que maneira, na sua avaliação, o João personagem, no caso do Caderno do João Ausente, no caso do A Pele da Terra, eles entram, entra você nessa história, entra o João pessoa, o João Carrascosa, ser humano, nesses personagens e nos personagens que você cria, principalmente as crianças?
Legal, Edson, maravilha pela pergunta. Então, eu acredito assim, né, que os autores, os escritores, eles encontram os temas neles mesmos, né, os temas estão em si, os temas o impactam. E aí eles precisam seguir com uma história, precisam desenovelar uma narrativa, buscando tentar acalmar essa obsessão. Né? No meu caso, é um âmbito familiar e me interessa muito, e sobretudo, como você disse, um ótimo leitor que você é, o universo da infância, que por vezes é o tempo do encantamento, da descoberta de mundo, mas ao mesmo tempo é um tempo de desencanto também, de embate, né, com os rochedos da realidade.
Uhum.
E, por vezes, eles aparecem, sim, nos contos, ou em outros livros, outros romances, como você lembrou no Aos 7, aos 40, com a visada do menino sendo menino, ou, às vezes, a visada do menino sendo, em realidade, um homem que está relembrando seu período de infância. Então, aí ele já tem todo um lastro de vivências que ressignificam aquele fato que ele narra, né? Já é uma história mais memorialista, que traz, então, toda uma carga de vida do sujeito mais maduro, né? Embora
Sim.
ele esteja posicionando a história na sua infância. Então, esses livros da trilogia, eles compõem também, né? Um componente familiar, tal, que tem uma relação com toda a minha obra anterior.
E sempre tem uma claro, outra geração envolvida, né, João? Porque
exatamente.
Vai no caso do 7 aos 40, quando ele está lá mais velho, tem o filho também dele, né?
Sim, exatamente.
Quer dizer, então você tem sempre duas gerações isso aí.
Exato, porque aí nessa daqui você tem três gerações.
Três gerações.
Tentando, né, já fui tentando expandir e ampliar um pouco mais isso. E como você me perguntou, a gente, né, então sempre transfigura experiências, vivências, na hora da construção de personagens, da construção de um enredo, né? Então, claro, o meu imaginário, está muito presente ali, né? Vivências que eu tive, mas que não são as dos personagens, mas estão de algumas vezes transfiguradas nos personagens, partem da minha relação com o mundo, né? Da minha vivência, dos meus embates com a realidade, da minha progressão também na minha existência, as inquietações que eu tenho, né, diante do mundo. E elas vão descendo, né, por vezes em algumas obras, em outras elas ficam mais implícitas, em outras elas aparecem com mais força, né? Por exemplo, às vezes os personagens chamam João, é meu nome, é mais fácil nomear aquele que eu costumo ouvir, e costumo me chamar, ele tem relação com o meu ser, né? Então eu escolho o nome dos personagens em função também de uma série de cargas simbólicas que o nome traz. João também significa amigo de Cristo, né? Do jeito que está, né? Tem alguma relação fraterna com os demais.
Sim.
E também os meus personagens têm... Penso nos nomes deles, penso nos fatos que eu devo narrar, escolhendo quais são, né? Que devem ser significativos, devem ser expressivos na história. Então tem esse negócio, a gente não se liberta dos temas, viu, Edson?
Parece assim, há um fio condutor, né, João? Não há como a gente pensar na obra num escritor e pensar no mesmo... Eu me lembro quando eu entrevistei uma vez Martinho da Vila, e Martinho da Vila me disse o seguinte: ah, Edson, o disco para mim não é um apanhado de músicas, ele tem uma temática, ele precisa ter um fio condutor. A arte, acho que ela tem um pouco disso, né? O autor, seja de música, de um escritor, um poeta, sempre você vai ter algumas coisas que são muito presentes na obra da pessoa. No seu caso, a questão familiar, quer dizer, e desde o começo, quando você começou a escrever seus primeiros contos, ainda antes de pensar em publicar, isso já fazia parte desse universo, João?
Sim, já tinha muito...
Já tinha essa coisa familiar de...
Você sabe por quê? Então, é o seguinte, não é nem assim uma coisa que vem assim de uma opção. Eu vim de uma cidade pequena do interior de São Paulo.
Cravinhos, né?
Cravinhos, né? E na cidade do interior do Brasil afora, em lugares pequenos, você tem pouca coisa acontecendo. Então você acaba... digamos, refinando um olhar observador sobre as coisas mínimas do cotidiano que estão, a princípio, ordinárias. Mas elas são extraordinárias também, se você puder, né, olhar com um pouco mais de profundidade. E você descobre, né, o outro, a princípio, dentro da tua casa, né? Então, assim, o espectro familiar, a temática familiar sempre me interessou, porque assim, foi um período de descoberta. Eu estou lá na minha casa com 6 irmãos, pai, mãe, um monte de parentes, primos, avós, tal, cidade pequena, amigos ao redor, tal. A alteridade se dá dentro de casa.
Dentro de casa. Uhum.
Porque você começa a descobrir que o sujeito parece com você, mas ele não é você.
Uhum.
Né? É o seu irmão, o seu pai. E que ele é diferente, ele tem uma outra forma de sentir as coisas, de pensar. Então isso é fantástico, né? É fantástico, é maravilhoso e ao mesmo tempo é assustador, né? Você vai construindo seu eu à medida que você vai vivendo com o outro também. O outro também te ensina muito sobre si mesmo. Então esse conhecer o outro se deu de tal forma contundente, né, no seio familiar, que o outro está sempre presente no meu livro a partir de um laço, né? Que seja um laço fraternal, um laço de parentesco, né? Ele acaba me interessando esse universo.
Agora, um texto desse tipo, João, de um certo modo, se a gente pensar, por exemplo, na forma de se ler, né? Eu acho que talvez, isso já é uma opinião pessoal, mas acho que ficaria muito bem narrado por você. Ou, enfim, uma narrativa. Você nunca pensou em gravar? Até por duas questões. Primeiro, por causa desse tipo de narrativa, que eu acho que é um tipo de narrativa que, quando é lido por uma voz humana, quando você escuta, ela te faz viajar de uma maneira muito especial. E outra, para a questão de acessibilidade, de pessoas, né, pessoas cegas, pessoas idosas, que têm dificuldade com leitura, etc. Que hoje a gente tem tido muito essa questão do audiolivro como um recurso para ajudar essas pessoas também. Como é que você nunca pensou em fazer isso, não? Em gravar você mesmo seus próprios textos?
Eu gostaria muito. É uma ideia que você está, né, me passando. Em algum momento ela me apareceu. A gente fez uma vez um audiobook com a Livro Falante, então, que é uma editora, né, com esse esse trabalho no mercado, um livro de contos meu chamado Dias Raros.
Sim.
A gente fez aí, só que assim, como esse livro Dias Raros é um livro de contos, ele se transformou numa peça de teatro, com algumas das histórias ali permeando a dramaturgia e tal, né? Um grupo de teatro chamado Teatro da Travessia, aqui de São Paulo, eu acabei convidando para eles fazerem a leitura dos contos. E eu li um conto só.
Ah, sim.
É um livro com 10 contos, tá? Eu li também para poder ter, né, a minha voz e tal. Dali para frente a gente não fez mais nada, mas é uma ótima ideia, eu gostaria muito. Agora, eu tenho um outro pensamento sobre em relação à trilogia, né, Edson? Que a trilogia do Adeus tem essa, como você estava falando do Martinho da Vila, tem essa organicidade aí, todos os volumes eles têm um adeus, né, de certa maneira, né?
Sim.
Ou dá spoiler e tal, mas eles são, né, livros que estão, né, ou propondo, ou pressagiando um adeus que acontecerá, ou de fato vivendo, sem que, se, né, que seja tão assim, dramático, mas no dia a dia mesmo, né, a gente está dando adeus e se despedindo das coisas o tempo todo, ao mesmo tempo que dizendo olá no momento seguinte, né. É um projeto que eu sinto que ele poderia se tornar teatral também, né? À medida cada um deles é uma voz que é um monólogo, né? É um monólogo. Se você pegar o Caderno de Ausente sendo trabalhado por um grande ator, um homem e tal, né? Um ator de envergadura, ou, por exemplo, você tem a menina escrevendo com o pai, que é, obviamente é a menina, ela é mais jovem, né? Nesse momento do livro ela está posicionada mais ou menos com 18, 19, 20 anos. Poderia, assim, né? Uma atriz de talento aí, ascendente, também poderia fazer com, né, com muita beleza. E o último também, já é um homem também mais ou menos, né, maduro e tal, que está fazendo a caminhada, a peregrinação a Santiago com seu filho e também poderia também ser capitaneado por um grande ator. Mas assim, são três livros, né? É muito difícil você fazer, monólogo não é uma coisa muito comum você fazer no teatro, mas a gente tem que pensar que é possível, né?
Talvez se você dividir as narrativas em três momentos e você ter alternância aí dos atores, né? Um entra, o outro entra, depois volta, aí o primeiro de novo, talvez, né? Talvez funcionaria.
Não precisava ser...
O tempo todo, integral, fazer tudo, né? Depois o outro fazer tudo. Poderia ser uma alternância. Talvez funcionasse. Eu tô te dando ideias hoje aqui.
Não, mas sem dúvida. Você vê que é uma caixinha pequenininha, ou pequenos volumes, e poderiam realmente... Né,
render muita coisa.
Com vida, né?
Com certeza. João Azanello Carrascosa, autor de A Trilogia do Adeus, seu caderno de um ausente, A Menina Escreve com o Pai e A Terra... Desculpa.
Pele da Terra.
Exatamente. Eu tinha esquecido o nome do último livro, perdão. Bom, mas enfim, é o João Azanello Carrascosa conversando com a gente aqui no Feijoada. João, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui no programa. Por falar desse trabalho, do seu trabalho, especificamente desse trabalho e do seu trabalho em geral, que realmente é uma alegria a gente saber que a literatura brasileira vai muito bem, obrigado, com escritores como você, que tem valorizado a nossa literatura, e dizer que a gente não precisa viver de passado, que a literatura brasileira, é claro, se respeitando os grandes mestres, respeitando, né, os grandes escritores, evidente, mas a gente sabe que a literatura brasileira continua e continua muito bem, e a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Edson. Obrigado mesmo, viu?
Um grande abraço para você.
Falou, para vocês também aí.
Ok, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, está aí a participação do João Azanello Carrascosa, também tivemos o professor Elias Manuel da Silva falando sobre o projeto do arquivo, né, da memória da população rural do Distrito Federal. Enfim, né, duas entrevistas. Aliás, é muito curioso, né, porque o João Azanello Carrascosa é do interior e gosta muito de escrever sobre coisas do interior nos seus livros, e a gente acabou falando também, né, de interior, falando do povo que mora aqui no entorno de Brasília, que cultiva a terra nessa região aqui do Distrito Federal. Bom, vamos para encerrar o programa, esse programa especial, né? Como a gente sempre encerra com música, nesse ano de 2017, né? Foram os 50 anos do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É um dos destaques que a gente apresentou no programa no Feijoada Completa esse ano. Um dos destaques musicais foi justamente esses 50 anos aí do Sgt. Pepper's. Então, para a gente encerrar o programa de hoje em grande estilo, nada melhor do que escutar as duas canções juntas, né? Essas duas canções que, na verdade, é quase impossível a gente separá-las. Sgt. Pepper's e From a Little Help from My Friends, With a Little Help from My Friends, a primeira cantada pelo Paul McCartney, a segunda pelo Ringo Starr, fazendo aí o encerramento do Feijoada Completa desta sexta-feira. Um grande abraço para você, eu volto na semana que vem com o programa ao vivo no Feijoada Completa. Um grande abraço e até lá!
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.